Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta quinta-feira, 19 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis, o Chiquinho. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando suas mensagens através do nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você também pode deixar o seu recado através lá do nosso grupo, no aplicativo de troca de mensagens, o Telegram. O nome do grupo é Programa Faixa Livre. Ou então enviar as suas mensagens pelo nosso YouTube, por onde você acompanha a transmissão diretamente dos estúdios da Rádio Bandeirantes. O nosso canal no YouTube é o Faixa Livre. Bom, eu vou aproveitar para fazer a leitura de alguns recados aqui dos nossos ouvintes que eu tenho em mãos. Ó. O Marco Schneider nos manda um bom dia para mim, para Celeste, para Natália, para o Chiquinho e para o Paulo Passarinho também. Diz aqui, ó, vamos juntos reconstruir a democracia. Vamos juntos, ô Marcos. Obrigado pela tua participação. O Pedro Miguel, nosso ouvinte lá da Tijuca, ele nos manda um bom dia e manda um salve aqui também para o Vivaldo Barbosa, que será o nosso primeiro entrevistado no programa de hoje. Obrigado, Pedro, pela tua mensagem. Ele diz aqui, sempre muito bem-vindo. É verdade. Agora, a Edith Teixeira também nos manda um bom dia e nos deseja tudo de bom. Bom dia também para você, Edith. E o André, do Morro da Formiga, também ligado aqui. A favela ligada, atenta e aguçando sua criticidade frente aos acontecimentos desse Brasil desgovernado. Obrigado, André. Obrigado pelo teu recado, tá bom? Ó, o Pedro Miguel, da Tijuca, volta a participar aqui. Ó. Camarada Anderson, um ponto que não podemos deixar de considerar é: as universidades públicas não tiveram sucesso nos 13 anos do governo lulopetista em ampliar o senso crítico da população. Ao contrário, domesticaram os movimentos sociais populares e os transformaram em chapa branca governista. Isso é fato. Pois é, Pedro, infelizmente é o que a gente percebeu aí ao longo dos últimos 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, e é uma crítica que a gente faz aqui, né? Essa falta de mobilização dos movimentos sociais, infelizmente a esquerda abandonou, né, a base, e isso nós temos citado aqui no programa continuamente. Bom, eu interrompo os recados porque na ponta da linha eu já tenho o ex-deputado federal constituinte, ex-secretário de Justiça de Leonel Brizola e coordenador do movimento trabalhista, aliás, Movimento Trabalhista, Vivaldo Barbosa. Vivaldo Barbosa, bom dia.
Bom dia, Anderson, bom dia a você, a Celeste, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Faixa Livre, esse programa importante no debate político brasileiro.
Obrigado, Vivaldo, obrigado pelas tuas palavras e pela tua participação aqui no nosso Faixa Livre, Vivaldo. Vivaldo, o caos aí no qual o Jair Bolsonaro jogou o nosso país, o que tu nos diz que ele está próximo do fim. A gente vai ter eleições presidenciais aí em menos de 5 meses. E hoje, capitão, aí, apesar de ainda ter um eleitorado muito forte, ele perde em todos os cenários que estão colocados. Só que há dois grandes problemas, Vivaldo, e eu quero tratar de cada um deles aqui detalhadamente com você. O primeiro é como é que o Brasil vai chegar até o final do mandato desse cidadão, né, Vivaldo? Já que a gente tem aí um quadro de crise estrutural nunca antes visto. Inflação alta, desemprego, desalento, perda da capacidade de compra da nossa moeda. Isso sem contar essa falta de esperança do povo para uma melhoria no curto prazo. Como é que você avalia, Vivaldo, esse quadro em que o Brasil está colocado e vem atravessando sob a batuta do Jair Bolsonaro?
Olha, aconteceu aí a eleição dessa figura, Bolsonaro, que ninguém esperava acontecer. Aconteceu. E depois, né, de um golpe que deram contra a presidente Dilma, derrubar a primeira presidenta eleita do Brasil, processar o presidente Lula, prender o presidente Lula, e acabou tudo na eleição do Bolsonaro. Né? Uhum. Isso aconteceu. Mas, Anderson, o extraordinário é que o povo brasileiro se recuperou disto. Assim como o povo brasileiro se recuperou em outras fases da nossa história, e também em que o povo foi ludibriado, enganado, levado a equívocos, agora o povo brasileiro já se recuperou. De maneira que o quadro é ruim hoje, esse ambiente brasileiro não é bom, mas o povo brasileiro está caminhando. e vai caminhar de maneira irreversível.
Vivaldo, caminhando em que sentido você está dizendo? Porque a impressão que dá é que o quadro é cada vez mais grave no nosso país. Eu, infelizmente, eu não concordo com essa tua opinião, eu não vejo o povo caminhando, não. Eu vejo a situação cada vez pior, Vivaldo.
Não, a situação da vida do povo brasileiro não é boa. Mas o povo está caminhando para o seu destino, para o seu rumo. Não é? Como você disse, em 5 meses vamos ter eleições. E vamos ter eleições. É uma coisa irreversível. E o povo brasileiro recupera com essas eleições o seu destino. Ele se reencontra. O povo brasileiro já se reencontrou com a sua liderança. E quando um povo se encontra com a sua liderança, as coisas caminham, as coisas se equacionam. É evidente que hoje o quadro é ruim, esse camarada e essa turma dele vai ainda criar caso, vai ranger dente aqui, vai gritar para lá, vai berrar ali, aqui, ok? Mas o povo brasileiro vai caminhar, né, na direção do seu destino, de se recompor como nação de respeito no mundo, como país, né, retomar os seus direitos, retomar as suas riquezas, né, ser um país soberano no mundo. Essa marcha o povo brasileiro já decidiu, já equacionou e estamos caminhando para isso, Anderson.
Olha, Vivaldo, eu te confesso que eu acho que essa é uma análise muito otimista da tua parte, porque eu só vejo cada vez mais o povo brasileiro desmobilizado, a situação cada vez pior, infelizmente, isso aí por culpa muito grande da própria esquerda, dos próprios partidos políticos que abandonaram, de alguma forma, a mobilização do nosso país. Infelizmente, os atos que a gente tem visto nos últimos meses são cada vez mais tímidos, Vivaldo. Eu não concordo. E você falou aí em recuperar a soberania, as nossas estatais. O que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, na verdade, é uma ampliação da entrega das nossas estatais, Vivaldo. Eu sinceramente, vejo essa tua análise como muito otimista, hein?
Não, você está analisando o quadro atual, né? Inclusive, você vê ontem aí, o TCU liberou a privatização da Eletrobras. É uma coisa incrível, a empresa de energia nacional como a Eletrobras, né? E o mundo hoje já revelando como é dramático cada povo, cada nação dominar as suas fontes de energia, e o Brasil, com essas fontes de energia exuberantes que tem, a gente entregar a Petrobras, né? Ok, isso é terrível, mas isso recupera, isso recompõe, né? No caso da Petrobras, estão dilacerando a Petrobras, mas isso recompõe, se recupera isso aí. Então, essas coisas que têm acontecido no Brasil agora, que são males, são transitórias. Essa decorrência de o que fizeram com o Brasil desde 2013 para cá. Fizeram um mal grande ao Brasil. Como eu disse a você, o povo brasileiro se recompôs e vai recuperar tudo isso.
Agora, Vivaldo, você acha que o Bolsonaro ele promove esse desgaste nas condições de vida das pessoas, de caso pensado? Porque não é possível que ele observe o barco afundando dessa forma, as pessoas em total desespero, sem atuar para reduzir minimamente o sofrimento dos brasileiros. A impressão que dá é que ele faz, que isso tudo faz parte de um projeto eivado de perversidade, Vivaldo.
Pode ter esse conteúdo, mas acho que o conteúdo maior é a incapacidade, né? Incompetência total, a falta de visão, né? E esse viés ideológico que a direita brasileira assumiu, isso já ficou revelado lá com Pinochet no Chile, né? A direita realmente se recompõe com o neoliberalismo e se tenta se segurar com o neoliberalismo, aí causa a perversidade maior, que é autoritarismo, é ameaças graves a direito das pessoas, né, e a perda de direitos, perda de bens, né, enfim, perda de soberania. Então, essa combinação perversa do neoliberalismo com a ditadura, com o autoritarismo, isso, ok, é o que o Bolsonaro persegue, né, porque ele não tem como se agarrar, incompetente, não tem outra visão, não vislumbra outro destino. Então ele se agarra nisso aí, né? Então esse misto de perversidade que você disse, mas acima de tudo, pairando sobre essa perversidade, é incompetência. Incompetência total, de compreender o Brasil e compreender o que é a República e o que é um governo.
Agora, Vivaldo, a grande questão é que o Congresso Nacional ele é aliado aí do Jair Bolsonaro nessa quadra de destruição do país, né, Vivaldo? Porque enquanto as pessoas estão na fila do osso, dezenas de bilhões de reais são destinados a parlamentares sem qualquer tipo de transparência. O tal do orçamento secreto para atender aos anseios eleitoreiros dessa turma, em especial dos deputados, né, Vivaldo? Agora, a Câmara não é a casa do povo, Vivaldo? Ela não deveria atender aos interesses da nossa população?
Olha, esse processo eleitoral que nós temos, né, proporcional, voto uninominal, cada um escolhendo o seu candidato e votando no estado inteiro, esse é um processo que não é adotado em lugar nenhum no mundo. É evidente que isso não é à toa. O resultado tem sido esse Congresso aí. Esse Congresso tem sido sempre assim. Uhum. Não é diferente, não. Está aí momentos piores. Aliás, atribui a Ulisses Guimarães dizer, ó, vocês estão reclamando do Congresso atual, veja o próximo, que vai ser pior ainda. Acho que o Ulisses Guimarães disse isso.
É verdade.
Então é um Congresso que vai piorando, mas a natureza dele é essa aí, né? De servir às elites, ao capital nacional, como sócio menor do capital internacional, né? Então o Congresso cumpre esse papel, né? E isto não vai ser fácil alterar pelo processo político eleitoral que está aí.
Uhum.
O processo eleitoral caminha nesse sentido, leva isto de maneira inexorável. Agora, você conquistando a presidência da República, você pode mobilizar o povo, pressionar o Congresso e obter mais do que esse Congresso naturalmente daria, do que está dando agora.
Vivaldo, eu, mais uma vez, eu te confesso que eu vejo o povo muito desmobilizado aí nos últimos tempos no nosso país, Vivaldo. Eu não tenho boas expectativas aí para esse próximo processo eleitoral. Ainda que a gente consiga tirar o Jair Bolsonaro da presidência da República, eu acho que essa é o básico que a gente precisa fazer, a nossa primeira missão é tirar o Jair Bolsonaro, evitar que ele renove o seu mandato, mas eu te confesso que eu não vejo muita alternativa, não, porque as forças que comandam o nosso país atualmente, esses ultraliberais aí que são representados por diversos interesses do Centrão lá no Congresso Nacional, o que tudo indica, eles devem se manter no poder, né, Vivaldo?
Não, sem dúvida. Eles vão se segurar com a maioria ainda. Né? Vão se segurar. Não há dúvida. Agora, a força da presidência da República é muito grande. Você veja. Ok, uma das questões piores que nos aconteceram, você colocou aí, a falta de mobilização do povo brasileiro. Você veja que um governo como a da Venezuela se manteve pela mobilização, se segurou pela mobilização, apesar do que, eles tentam fazer e fazem na Venezuela. Mas o povo se segurou lá pela mobilização. Esta falha aconteceu durante os governos PT, especialmente do Lula, que era um líder nacional popular, poderia ter feito algo diferente nisso. Mas o Lula sofreu o que sofreu, né? E o povo brasileiro percebeu isto. Então, hoje, o povo brasileiro já está muito mais mobilizado. Muito mais. Você para, já veja aí que está. Aí todas as pesquisas indicam entre 40% e 50% do povo brasileiro está alinhado com Lula, com a campanha do Lula. Você veja isso aí. Isso é um quadro tão diferente de alguns meses e anos, poucos anos atrás, tão diferente, brutalmente diferente, mostra como o povo brasileiro já mudou de atitude. Então, é um dos desafios principais no novo governo, é a mobilização popular, permanente, constante, o povo engajado na defesa dos seus direitos e na sua luta. Isso é realmente um fator importante que se exige que o novo governo haja dessa maneira.
Sem dúvida alguma, a mobilização popular é fundamental para que a gente tenha um governo minimamente Minimamente que atenda os interesses da população. Agora, a correlação de forças já no Congresso também é fundamental, né, Rivaldo? Eu não sei se o Lula vai conseguir manter uma correlação de forças aí que seja favorável efetivamente ao povo brasileiro ou que atenda aí aos interesses dessa turma que está lá comandando o poder no país já há muito tempo. Essa é a minha maior preocupação, Rivaldo. São os acordos que o Lula vai ter de fazer aí para conseguir governabilidade, né, Rivaldo?
É, eu confesso a você que essa esperança eu não tenho, não. Eu não espero que o Congresso, que resultar daí, vai ser minimamente aí em nosso favor, a favor do povo brasileiro. Não. Ele vai ser levado a isso, porque a presidência da República tem um fator mobilizador muito grande. Uhum. A presidência pode empurrar o Congresso naquilo que depender do Congresso, pode empurrar o Congresso na direção que o Brasil precisa. Agora, a presidência da República eleita no Brasil, o presidencialismo brasileiro é uma coisa muito importante para salvar o Brasil e salvar o povo brasileiro. De maneira que um presidente consciente dos seus deveres, das suas possibilidades, não apenas ajuda a empurrar o Congresso num certo sentido, mas realiza de natureza própria, de poderes próprios. O presidencialismo brasileiro oferece as condições de poder para uma presidência da República mudar muito o país. Esperamos que aconteça.
É o que todos nós esperamos já há muito tempo aqui no nosso país, Rivaldo. A gente espera que você, que a tua previsão aí, que a tua fala acabe acontecendo, se dando aqui no nosso país. É o que a gente deseja. Agora, como eu disse lá no início da nossa entrevista, Rivaldo, a administração propriamente dita do Jair Bolsonaro, ela é um dos problemas do nosso país. Mas o outro, e que pode ser considerado ainda mais grave, é essa ameaça aí do ex-capitão de seguir no comando do país a qualquer custo, né, Rivaldo? Implementando um golpe na nossa democracia burguesa. Ele tem feito uma série de acenos nesse sentido, conta com apoio das Forças Armadas nesse intento e age sem qualquer cerimônia. Te preocupa esse tipo de retórica adotada pelo chefe do Executivo e dos militares que estão nesse governo, Rivaldo?
Olha, preocupar sempre preocupa. Devemos estar muito atentos, acompanhar muito de perto. Mas não vejo que os militares, no seu conjunto, estejam nessa posição. Estão aí chefes, gente aí ligados ao governo, uma quantidade grande de gente aí dentro de cargos até, mas no conjunto das Forças Armadas não vejo tendência aí, não é possível detectar essa movimentação. De outro lado, para se dar golpe ou se fazer qualquer coisa aí contra a marcha da democracia, é preciso ter apoio externo. E o que tudo indica, o Império não está apoiando isso, porque o Império sabe que não tem nada a ganhar com essa gente que está aí. A visão estratégica do Império é muito mais funda, muito mais longo alcance. Eles sentiram que tem a perder, né? E eles têm que continuar dialogando com o Brasil na posição deles imperial, e a gente resistindo, mas é o que eles, ao que vê, que eles querem continuar dialogando com o Brasil e não quer esse caminho que tem. De maneira que, para se fazer qualquer coisa e ruptura no Brasil, é preciso de apoio externo, de apoio do Império. E não há isto aí, não há. De maneira que há muita chiadeira, eles vão ainda criar muito problema, vão dizer muita bobagem, fazer algumas bobagens, mas sem interromper a nossa marcha. Não tem força para isso, não tem condição política para isso. E não se vê no conjunto, como Forças Armadas, os militares brasileiros envolvidos nisso. Há uma parte só.
Uhum. Agora, o Vivaldo, você que já viveu aí os horrores da ditadura por mais de 2 décadas, observa alguma semelhança entre esses 2 momentos históricos?
Olha, hoje nós estamos aqui conversando, né? Há muita gente atuando nas ruas, nas outras áreas de comunicação. Estamos com liberdade garantida, não há restrição às liberdades. Uhum. As coisas estão funcionando aí, os poderes eletivos estão funcionando. É ok, há poderes ruins aí, como esse Congresso, esse Judiciário, muito ruim, deveria ser outro muito diferente, mas estão tudo funcionando. não dá para comparar com realmente o período da ditadura. E a questão é que na ditadura foi feito um plano de tomada de poder, com apoio do Império, presença da embaixada americana aqui, presença dos militares brasileiros articulados aí com os americanos, com o governo americano, que mandou até frota, né, para as costas brasileiras para garantir o golpe aqui. Então, o golpe foi articulado de uma maneira muito forte. Hoje não se vê isso.
Uhum.
Não se vê nem competência, nem habilidade desse grupo dirigente do governo brasileiro atual. São muito incompetentes. Não está visível que eu tenha articulado qualquer coisa válida.
Você acha, então, que falta articulação dessa turma, falta competência dessa turma para implementar um golpe no nosso país?
Totalmente. Não tem competência para isso, não tem articulação e não tem causa. Né? Não tem causa mais. Eles não têm o que oferecer. O que que eles vão oferecer? Inclusive as elites brasileiras mais abertas, mais internacionalizadas, mais ligadas ao capital estrangeiro. O que que eles vão oferecer a essas elites?
Uhum.
Não tem nada para oferecer. O que que eles vão oferecer ao Império, à política mundial? Aí não tem nada para oferecer. Um dia seguinte que viesse aí um golpe, o que é que eles iam fazer de diferente do que estão fazendo agora? E o que estão fazendo agora não está agradando a nenhum grupo.
Entendo. Agora, Vivaldo, você foi convidado aí para participar de um evento que aconteceu na última segunda-feira lá no Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, o CENJ-RJ, que reuniu uma série de políticos e estudiosos para reforçar o compromisso com a democracia aqui no nosso país. Infelizmente, você não pôde participar por conta de um imprevisto, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de, num momento como esse, as figuras que são comprometidas com a manutenção do Estado de Direito se posicionarem para reforçar essa premissa básica, Vivaldo.
Não há dúvida, isso é muito importante e temos que fazer isso. Temos que estar muito vigilantes. Já é famosa aquela frase do Thomas Jefferson, né, de que o preço da liberdade é a eterna vigilância, que depois a UDN no Brasil adotou como lema. Então, nós temos que estar vigilantes, né? Temos que acompanhar, estar muito presente, porque também, se apenas ficarmos na abstração, achar que tudo irá bem, tudo vai terminar bem, é evidente que as coisas poderão acontecer de outra maneira, porque eles poderão atravessar aí. Então, nós temos que estar acompanhando muito, temos que estar acompanhando muito. E temos hoje uma coisa além daquilo que eu disse, né? O povo brasileiro ter feito a sua opção, nós temos uma liderança com sensibilidade, com acuidade para ir percebendo as coisas, ir avançando e articulando, né? Para poder reunir forças para fazer a travessia. Nós temos que ter forças para fazer a travessia, mas felizmente isso depende de nós, da nossa presença, nossa mobilização e da liderança que temos.
Uhum.
E sem dúvida alguma a liderança que temos está cumprindo o seu papel. É uma coisa importante na vida brasileira hoje.
Vivaldo, eu conversei aqui no nosso programa ontem com o professor da USP, o Piero Lerner. Ele ressaltou que há uma unidade entre o judiciário e os militares nessa tentativa de tomar o poder político no país. Essa contestação do processo eleitoral, ela só se coloca como jogo de cena. Você concorda com essa tese, Vivaldo, de que não há qualquer tipo de desentendimento entre o judiciário e as Forças Armadas? Eles são, na verdade, aliados nessa tentativa de tomada do poder político no nosso país?
Eu não acompanhei, não sei direito aí os fundamentos, as razões aí do professor, mas em princípio, assim, como frases, né, é difícil de concordar, né? Mas há duas questões. As Forças Armadas brasileiras, infelizmente, foram muito distorcidas. Hoje não apresentam compreensão do Brasil, do interesse nacional, do povo brasileiro, dos anseios do povo brasileiro. As Forças Armadas brasileiras não cumprem o seu papel. Mas é possível direcioná-las para isso. Isso foi um grave erro nosso. Eu falei na questão do grave erro aí dos governos do PT, especialmente do Lula, a questão da mobilização. A outra questão são as Forças Armadas. Deixaram soltas. as Forças Armadas, e elas foram capturadas, né, por correntes aí muito ruins. Mas é possível você mobilizar as Forças Armadas no sentido da defesa do interesse nacional, da compreensão do Brasil e do povo brasileiro e do papel que as Forças Armadas têm a desempenhar. A outra questão é o judiciário, que é um outro grave erro que o Lula cometeu e o governo do PT cometeu, né? O judiciário, ele é supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal, que é por isso, no regime presidencialista, delega ao presidente da República a escolha dos ministros, com apoio do Congresso Nacional, do Senado Federal. E esse processo foi horroroso nesses últimos tempos no Brasil, horroroso. Esse quadro do judiciário que temos é um quadro ruim, muito ruim. Isso tem que mudar. Você veja que em tempos aí anteriores, a João Goulart nomeou apenas 2 ministros do Supremo e nomeou 2 ministros aí de alta envergadura, Evandro Lins e Silva e foi professor, daqui a pouco eu lembro o nome dele. O Juscelino Kubitschek nomeou Vitor Nunes Leal, sempre considerado as maiores figuras da história do Supremo Tribunal. Então, o judiciário brasileiro tem que mudar, tem que mudar. Essa turma é a turma de concurso, que passa nesses concursos aí, é gente que vem de estratos aí conservadores também. O judiciário brasileiro tem que mudar, a partir daquilo que a República e o presidencialismo brasileiro oferece. O Supremo Tribunal Federal ser povoado por gente, né, de competência jurídica, mas acima de tudo de compreensão do Brasil, do papel do Brasil e papel do judiciário. Essa tarefa o novo presidente da República tem que ter. Escolher adequadamente, discutir com as esferas próprias adequadamente a composição do Supremo Tribunal Federal. Isso ajuda a mudar o judiciário. O judiciário brasileiro, se é possível compreender o que o professor disse aí, tem uma aliança com as suas armadas, não conserva visão conservadora. E nesses últimos tempos aí na visão assim mais tacanha, menor, tanto que esses grupos militares que povoaram o governo, quanto os que povoaram os tribunais, têm, apresentam hoje uma visão menor, tacanha. Isso também é possível mudar.
O Vivaldo, o Piero, ele também fez referência ao fato de que o judiciário acabou dando cargos lá nas suas cortes para muitos desses militares, né? O próprio ministro Dias Toffoli teve lá o Fernando Azevedo Silva como seu assessor principal, enfim. Uma série de militares acabaram ocupando cargos lá no judiciário nomeados pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. E é a partir disso que ele coloca esse entendimento que há entre judiciário e Forças Armadas.
Isso não chega a ser um entendimento orgânico, porque ele não é consequente. Foi aí uma papagaiada aí do Toffoli, né, nomear ministro aí, outros estão nomeando aí, fizeram até acordo com as Forças Armadas para a questão da urna eleitoral do TSE. Isso aí é a mediocridade reinante. Não é uma coisa mais estreita, mais de fundo, capaz de perturbar a gente, perturbar a nossa caminhada. É uma coisa menor aí, que é fruto desse tempo. Tempos de ruins, fracos, de gente fraca, gente incompetente, que nós estamos vivendo. Mas é a nossa sina. Apesar disto, o povo brasileiro está caminhando.
Vivaldo, você cita aí, a gente tem um judiciário de qualidade questionável. O problema é que as esperanças hoje estão todas depositadas no Supremo Tribunal Federal, né, Vivaldo? Isso que preocupa a gente, né? A gente tem um judiciário aí que não inspira qualquer tipo de confiança, mas as pessoas, eu acho que a democracia burguesa hoje, ela acaba depositando aí uma confiança muito grande aí no judiciário contra esses desmandos aí do Jair Bolsonaro que estão colocados, né, Vivaldo? Eu acho que é isso que mais preocupa, né?
Olha, eu confesso a você que eu, pessoalmente, não espero do judiciário isso que você diz que muita gente está esperando. Eu não espero, não. Não espero, não confio, não vejo eles capazes de grandes lances aí, não. Mas vão marchar aí dentro dos parâmetros, né? Vão dentro dos parâmetros, ok. tem um juiz ali, o outro, que está demonstrando assim um pouco mais de firmeza, de coragem, mas nas questões fundas do Brasil, eles não fazem. Vamos ver agora aí essa questão da Eletrobras, né? Você veja aí, o TCU aprovou a Eletrobras, a entrega da Eletrobras, que aliás, enfim, os meios de comunicação todos estão aliados, estão dando a mão ao Bolsonaro nisso aí, ao governo Bolsonaro. Vamos ver se o Supremo vai ter alguma altivez de barrar a privatização da Eletrobras. Não creio muito não, não espero isso muito não. Uhum. Entre as linhas fundamentais, eu não espero muito do judiciário, vão fazer uma coisa ou outra ali, mas o fundamental é nós confiarmos, é no povo brasileiro, é na marcha do povo brasileiro, que a política, a marcha do povo brasileiro é que vai levar isso à frente. Não é esse judiciário que está aí, não.
Agora, o Vivaldo, levantando-se a hipótese, a possibilidade de Bolsonaro, caso ele perca as eleições, ele tentar uma intentona, ele tentar tomar o poder no nosso país, não, você falou que você não confia no nosso judiciário. Quem é que vai segurar as pontas aí caso o Bolsonaro tente aí uma aventura autoritária no nosso país? Você acha que as Forças Armadas vão segurar? Você acha que o povo brasileiro vai se colocar à frente de um processo autoritário do Jair Bolsonaro?
Olha, o Bolsonaro não tem força para isso. Para fazer isso tem que ter força. Força política, força militar.
Mas ele está armando aí uma série de milícias, né, o Vivaldo? Isso preocupa, né?
Sim, mas essas milícias aí, isso aí basta o exercício da autoridade que isso desaparece, sabe? São coisas muito pequenas, são coisas pequenas, incomodam, arranham, perturba a gente, mas são coisas pequenas. Bolsonaro não tem força, para fazer um gesto desse aí tem que ter força, força política. Uhum. Significa que ele terá o amplo apoio das instituições, o amplo apoio do povo brasileiro para poder fazer uma das coisas, e isso ele não tem. Então, é uma coisa que vai se dissolver naturalmente pela incapacidade dele, pela incompetência dele, pela fraqueza dele. Uhum. Eu já falo para você, ele arrota tanta coisa aí, mas por fraqueza. Uhum. Isso é fraqueza dele.
Entendo. Agora, Vivaldo, eu queria falar um pouquinho de eleições agora também. Você se filiou aí ao Partido dos Trabalhadores algum tempo atrás e há uma disputa aberta aqui no Rio de Janeiro, especialmente em torno dessa vaga no Senado Federal. A gente tem o Partido dos Trabalhadores tentando emplacar o nome lá do André Siciliano, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados. Por outro lado, o PSB, que é aliado no quadro nacional, aí tem inclusive o Geraldo Alckmin como vice do Lula, o PSB aqui no Rio de Janeiro, ele aposta no nome do Alessandro Molon, o deputado Alessandro Molon, para o cargo no Senado, para a única vaga que a gente tem no Senado. Isso tem provocado muitas disputas aqui no Rio de Janeiro. O Molon, ele tem se colocado aí nas pesquisas de intenções de voto como a figura que tem mais condições aí de se opor ao Romário, que nesse momento é o senador Romário, que nesse momento é o atual favorito para conseguir a reeleição. Como é que você tem visto aí essa disputa pelo Senado aqui no Rio de Janeiro? Você acha que o Siciliano deveria ser o candidato lançado aí pelo Partido dos Trabalhadores, mesmo com todas essas, todos esses laços que ele tem aí com Cláudio Castro, bolsonarista, governador aqui do Rio de Janeiro? Você acha que de repente a hipótese, a possibilidade de lançar o Molon seria a mais prudente aí para o nosso campo progressista aqui no Rio de Janeiro? Como é que você tem observado essa disputa no Senado, Vivaldo?
Olha, o quadro geral do Rio de Janeiro está muito ruim. Você veja que não é apenas a questão do Senado, uhum. A questão da própria candidatura do Marcelo Freixo está muito atravessando momentos ruins. Sim. Né? A realidade, Anderson, é o seguinte, que desde Leonel Brizola, ninguém no governo do Rio de Janeiro firmou o Rio de Janeiro como uma cidadela da democracia, do progresso, do avanço. Ao contrário, né? De lá para cá aconteceram tantos descaminhos em todos os governos. Então, a última personalidade da política do Rio de Janeiro foi Leonel Brizola, que enfrentou lá, no fim, imensas dificuldades, né? Então, hoje, o quadro é decorrente disso aí. Você vê realmente que a gente tá precisando de alguma liderança no Rio firme, com firmeza. E não estamos encontrando. Não estamos encontrando. Então isso, o quadro geral político do Rio está delicado. Está muito ruim. Então, até tanto na área de governo do Estado, você veja que hoje já aparece notícia de ontem para hoje aí, o próprio PT questionando, né, a candidatura do Marcelo Freixo, que era o candidato aí já abraçado pelo PT aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Já a gente questionando isso aí, até dizendo que vão fazer pesquisa, não sei o quê. Enfim, há uma situação delicada. E a questão do Senado é parte também dessa situação, porque o PSB indicando o candidato a governador e ao mesmo tempo indicando o candidato ao Senado é uma coisa politicamente, né, fora de tom, muito ruim, fora de tom, fora de qualquer compreensão.
Mas o Partido dos Trabalhadores tem quadros melhores aqui no Rio de Janeiro para indicar para esses cargos, na tua avaliação, Vivaldo?
Não. O PT realmente não dispõe hoje de figura, como eu disse, o quadro político do Rio está tão delicado, o PT não dispõe de figuras importantes na política do Rio para liderar o processo aí, não dispõe. Apenas é que deveria ter conduzido o processo com mais firmeza, com mais envolvimento, inclusive ajudando a construir a candidatura, uhum, que a mais popular aí é do Marcelo Freixo, sem dúvida, mas o PT tinha que estar construindo essa candidatura, dando os parâmetros. Mesmo, uhum, que ele não tivesse uma figura para colocar lá pessoalmente, mas dando os parâmetros. Como é que a campanha vai ser conduzida, quais são as questões do Rio, qual a prioridade do Rio, qual a estratégia para o novo governo do Rio, a relação do governo do Rio com o governo federal, a participação na campanha do Lula, e o PT falhou nisso aí. Uhum. O PT não conduziu isso bem. De maneira que o quadro agora não está bom. Uhum. Né? Então, lá o André Siciliano, que é candidato do PT aí, ele fez uma costura muito ampla aí, que é muito delicada. Mas isso também pode ajudar ele, com o apoio do Lula na área popular, e com a costura que ele fez, naturalmente era para esperar isso somar. Mas na política, às vezes, nem sempre acontece, né? Uhum. Essa soma não acontece em virtude dos problemas políticos gerados. A maneira que exige dele agora uma competência, uma habilidade política para não destoar do campo popular do Rio, que é o que sempre prevaleceu nas eleições aqui. Uhum. Então, ele está precisando construir esse caminho também.
É. Você classifica aí as construções, a construção do André Siciliano aqui no estado do Rio de Janeiro como delicada. Eu classifico, sinceramente, como absurda, o Vivaldo, porque o Siciliano está abraçado aí ao Cláudio Castro, ele mostra a todo momento, já tem inúmeras imagens aí do Siciliano em eventos com o Cláudio Castro, no aniversário, beijando o governador, enfim, ele teve, né, nesse evento de lançamento da pré-candidatura dele, diversos prefeitos do interior do Rio de Janeiro, que são aliados ferrenhos do Cláudio Castro e do próprio Jair Bolsonaro, enfim, eu não classifico só como delicado, eu classifico como absolutamente absurdo e inaceitável para o nosso campo progressista a gente ficar abraçado com uma figura como essa, que é o Cláudio Castro, o sucessor daquela retórica do tiro na cabecinha aqui do Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Eu acho que isso é um quadro que está colocado e a gente não pode esconder isso de ninguém. Mas, para encerrar, Vivaldo, você pensa em se candidatar aí a algum cargo nessas eleições no próximo mês de outubro? Você tem construído aí a sua candidatura para algum posto aqui na institucionalidade?
Não, infelizmente eu não conseguimos armar nada nesse sentido, especialmente por questões aí de ordem financeira. Uhum. As campanhas estão muito difíceis, e o nosso campo aí, que foi o campo brizolista, com a nossa briga dentro do PDT e os descaminhos do PDT, ficou uma situação delicada. Nós mantivemos o nosso campo brizolista coeso em torno das ideias trabalhistas, do trabalhismo, né? Mas não foi possível construir uma candidatura pessoal minha aí, especialmente pelas questões aí de ordem financeira. Uhum. Né? Então, realmente, estamos aí na campanha do Lula. Eu tenho trabalhado também em campanhas aí, especialmente a campanha do Leonel Brizola Neto, como deputado federal, eu tenho trabalhado isso, mas estamos ainda realmente nesse processo aí de engajamento em torno da campanha do Lula. Isso que é fundamental.
Vivaldo Barbosa, muito obrigado por você conversar aqui conosco, abrindo as entrevistas no nosso programa nessa quinta-feira. Eu te desejo aí um bom dia de trabalho e deixo aqui o meu forte abraço para você.
Muito obrigado, eu que estou muito contente, o Anderson, muito agradecido a você, a Celeste, a todos vocês aí. E desculpe aí realmente a confusão aí de telefone que aconteceu nos primeiros minutos aí.
Problema algum, Vivaldo.
Na nossa conversa, mas enfim, eu gostei muito da conversa com você. Você é um jornalista instigante, puxa as questões fundamentais, deixa a gente à vontade e a gente avança conversando com você.
Obrigado pelos elogios e obrigado pela tua participação aqui mais uma vez, Vivaldo. Um forte abraço para você.
Um abraço.
Conversamos aqui com o ex-deputado federal constituinte, ex-secretário de Justiça do governo Leonel Brizola e coordenador do movimento O Trabalhista, Vivaldo Barbosa. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.